hoje com convidados que trazem para a gente muita informação a ser partilhada, experiência de vida. E agora a temperatura está na casa dos 18 graus. Nós estamos com a temperatura subindo gradativamente aqui no Vale do Iguaçu. Iniciamos com 15 graus, não
é
mesmo,
Brits?
Já estamos com 18 graus aqui no Vale. Não há possibilidade de chuva com intensidade aqui para a região. Nível do Rio Iguaçu com 2 metros e 52 centímetros. Neste sábado, a movimentação aqui no Vale do Iguaçu se concentra com a reflexão sobre a luta antimanicomial e os desafios para uma sociedade inclusiva. Para comentar o assunto conosco, nós contamos com a presença do Vinícius Carpavicius da Luz, ele que é enfermeiro e coordenador do CAPS aqui de União da Vitória. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Bom dia.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, tá? E passando para toda a comunidade em geral, né? Que a gente estava na praça hoje,
certo,
né? E ontem a gente teve um evento também relacionado ao dia 18, que é o dia da luta antimanicomial, que é marcado nacionalmente, né? E a gente teve... durante o evento ontem foi... teve o teatro com o Olício, teve um mestre com a doutora Denise, que é uma psicóloga, uhum, né, representante do CRP. E o evento foi muito bom. A gente espera que surta efeito ali para frente para estar unindo a rede de saúde mental da cidade, da região, né? Porque ali a gente tinha representante da Sexta Regional também. Então... não era uma coisa somente local, é para toda a região, para a gente estar trabalhando em conjunto e vendo a saúde mental com outros olhos.
Mais do que isso, é uma mobilização nacional.
Isso, e desmistificar um pouco o paciente como doente, ou a pessoa que tem problema, né, ela quer ser tratada igual, ela não quer ter problema, uhum, né? Ela não escolhe isso.
Isso.
Né? E assim, junto com o evento de ontem, a gente está fazendo, aquele foi um evento fechado, né?
Uhum.
Como foi os profissionais de saúde, o Dr. Carlos, o Dr. Júlio também estavam presentes, né? E hoje a gente está aberto à comunidade, né? A gente estava na praça com o Coral da Pai, com o pessoal do Mix Cortando Cabelo.
Olha só.
Os Palhaços da Alegria, a gente trouxe atrações, porque com pipoca, gratuito, para chamar atenção, para a gente poder estar expondo a ideia e a dificuldade que é de você incluir as pessoas que tem algum problema mental, em que ele de volta à sociedade. Então, e minimizar a parte de fazer com que o internamento dele, que está sendo mexido em regras, em leis, né, que esse internamento seja efetivo, fazendo com que a família, os laços familiares sejam reconstruídos.
Uhum.
E o CAPS entra justamente aí. Na reconstrução dos laços familiares, na reconstrução da visão do próprio, uhum, paciente em ver, em recolocar ele na visão da sociedade, que ele não é um marginal, que ele não é uma pessoa excluída. Né? A gente quer incluir realmente. E a gente vê que vem crescendo vertiginosamente a quantidade de pessoas que usam álcool, drogas, e isso leva a outros problemas. Né? Ele é só a pontinha do iceberg. Né? A pessoa que embarca no alcoolismo, por exemplo, ela está sujeita a ter uma depressão, ela está sujeita a desenvolver uma esquizofrenia, há outros problemas relacionados à memória, então ela acaba desenvolvendo outros tipos de doença,
uhum,
né? É só a porta de entrada. A partir daí, o CAPS entra com a prevenção no pós-internamento e, de repente, uma prevenção no pré-internamento, Não deixar com que o internamento, que é a última ponta, seja a primeira opção.
Entendido. Já já você comenta mais para a gente, Vinícius. Eu quero dar um bom dia para Márcia Beatriz Leal Gazino Ribas, assistente social do Ambulatório de Saúde Mental. Márcia, seja bem-vinda conosco. Bom dia.
Bom dia. Muito grata pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Tá certo. Quando se fala em antimanicomial, não é mesmo, Brice?
Mas é um nome difícil.
Né? Exato, mas tem uma simplicidade tão grande, não é mesmo, Márcia? É saúde mental.
É, na verdade, assim, eu acho que a gente está numa fase de transição, então está bem complicado até, como disse a palestrante ontem, né? Tem mudanças de lei e tudo, então isso tá mexendo com tudo. E eu acho que existe um incentivo aí ao internamento, né? Como se a internação fosse a solução para tudo. E, na verdade, o primeiro passo é o acolhimento, acolher o paciente, a encaminhar ele para as estruturas que a própria comunidade tem, né? Isso é muito importante. O internamento deveria ser a última, né? Uhum. Não que, quando a gente fala em antimanicomial, não quer dizer vamos acabar com todas as clínicas, com tudo. Não, não é nada disso.
Entendi.
É o fato de deixar isso para um último, como último cartucho mesmo, né? Então, assim, tem muitos outros passos, muitas outras oportunidades que podem ser oferecidas para o paciente antes mesmo da internação, antes do medicamento, né? É isso, acho que...
Entendi, Brits.
Não, eu quero até falar com o Vinícius, porque o CAPS cuida do que, Vinícius? O CAPS é um bando de louco que vai lá ser tratado? É um bando de bêbado, um bando de drogado? Porque o povo que está lá em casa, no meu linguajar, que é assim, eu não sei falar diferente, Vinícius, de repente não sabe o que, que é, isso. Né? E o CAPS faz uma bela função, pelo que eu vi, a estrutura que tem na Vitória, de assistente social, de psicólogo, de atendente. Eu vejo esse pessoal, às vezes, passear na rua, encaminhadas e tal, né? Qual é a função real do CAPS? Atender quem e por quê?
Todo paciente que precisa de renovação de receita, depressão... Criança...
Droga também?
Droga, álcool, pessoas que têm dificuldade para dormir, tudo isso inclui o ambulatório. A gente tem o ambulatório de saúde mental e tem o CAPS, funcionam no mesmo prédio, né? E todos esses estão ali. O que você vê, talvez, a gente passeando, são oficinas de inclusão. Às vezes a gente faz oficina de trânsito, agora até foi bom que colocaram um sinaleiro na esquina do CAPS. Então a gente vai até ali, ensina eles a atravessar a rua, porque eles têm déficit de autocuidado, eles não sabem nem sequer...
O medo, né?
Isso, o pânico. Então a gente vai trabalhando, a gente tem que trabalhar coisas que envolvam a sociedade. Então a gente pega, teve a passeata na quinta-feira, né? Do Maio Amarelo, com o pessoal da ação social e tudo.
Sair da invisibilidade, você quer dizer?
Isso, a gente pega, a gente foi lá, levou eles, né? Claro, os que quiseram ir, a gente vai lá, coloca eles lá no meio, tira a foto e mostra, ó, nós estamos aqui, né? Nós somos a sociedade, nós somos iguais a todos. Tanto que você passar do lado de um paciente que é psiquiátrico ou não, você não vai saber a diferença. Né? Assim como quem tem HIV, você vai passar do lado, esse aqui tem HIV. Você não tem um carimbo de que você é psiquiátrico. Não existe. Isso é mito. Né? A gente está justamente para desmitificar um pouco essa parte.
E o sofrimento psíquico, ele é muito complexo, não é mesmo? Porque o sofrimento psíquico, ele pode abrir margens para várias patologias, não é mesmo, Vinícius?
Sim. Assim, o sofrer psiquiátrico, ele é uma coisa tão complexa, o cérebro humano, na verdade, é tão complexo que é difícil de você pontuar alguma coisa, né? Porque ele nunca vem sozinho. O problema de depressão, por exemplo, ele sempre está desencadeado por algum motivo. E você vai ter que ir atrás daquele motivo para saber. Não, ele bebia? Não, ele teve um relacionamento que acabou amoroso? Ele teve reprovou na escola, né? Ele não quer, ele foi um novo e a mãe não quis dar, e daí ele vai resolver tirar a própria vida. Uhum. Então, tem coisas que para a gente pode ser mínima, mas para a pessoa do outro lado, pode ser muito, né? A pessoa em sofrimento pode ser muito. E, às vezes, a pessoa também não está em sofrimento. Porque, aparentemente, às vezes, pode estar em sofrimento, mas um esquizofrênico que vive no mundo dele, fechadinho, né, para as pessoas que estão de fora, pode estar em sofrimento. Agora, esse termo, até no CAPS, a gente não usa muito. Né, ele não está em sofrimento, ele é a vida dele. Ele vive ali. A gente tenta, da melhor forma, introduzir ele e ele tem alegria, porque ele não vai ter afetividade com as outras pessoas, né? Então, por ele não ter afetividade, a gente está lá para estimular ele a ter afetividade com as outras pessoas, ele ter empatia. Uhum. A gente faz isso, a gente transforma a maneira de ver o mundo.
Uhum. Um dia um psicólogo me falou, Vinícius, e para você também, Ribas, eu não sei como é que você acha, mas ele me disse o seguinte, que o nosso doença mental, esquizofrenia, a doença mental, ele te faz um estrago no cérebro. O cérebro, você pode ser, me diz ele, um exímio consertador de cristal. Mas você jamais, se ele quebrar, você jamais vai conseguir juntar todas as pecinhas dele novamente igual. Essa pessoa tem que estar em tratamento sempre e sempre tem que tomar remédio para ele poder conviver na nossa sociedade. Uhum. Foi certo o que ele falou?
Sim.
Zero.
Uma vez você entrou no sistema CAPS, ou você entrou no sistema identificado uma vez algum problema psiquiátrico, dificilmente você vai conseguir sair. Né? Uhum. O tratamento dos pacientes nossos
vida
são
toda,
crônicos.
Né?
Uhum. Ele dura a vida toda.
Você tomou
ele pode ter altos e baixos. Uhum. Ele pode ter altos e baixos.
Pessoa, dentro do que o Brits falou, até separei uma frase que pra gente é: todo e qualquer modelo de atenção e cuidado deve respeitar a pessoa para que ela tome as suas próprias decisões. O que os senhores fazem é contribuir para que ela tome as suas próprias decisões, porém ela vai lidar com isso a vida toda, é isso?
Sim. Tirando algumas depressões, por exemplo, a depressão pós-parto, que é pontual, né? Algumas coisas são pontuais, outras não, né? Outras são, você vai carregar para a vida inteira, né? Um paciente que é F20, que a gente chama um paciente esquizofrênico, que tem esquizofrenia, ele vai ter que fazer acompanhamento direto. E esse paciente a gente tem que fazer o máximo ele aderir às oficinas que a gente faz. Porque ele tem baixa afetividade, ele pode ter N situações...
Por que ele come e fica gordo, obeso, né, cara? A grande maioria que eu conheço, cara...
Você sabe o que eu lembrei aqui, Brits? Sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei, no momento em que o Vinícius citou aqui da esquizofrenia, eu lembrei do filme Uma Mente Brilhante, que muito bem retrata isso. Não sei se você já teve a oportunidade, Brits, os convidados, onde o John Forbes Nash Jr., ele é reconhecido como gênio da matemática, aos 21 anos de idade. Já cedo, ele se casa com uma bela mulher, mas logo começa a dar sinais de esquizofrenia. E o filme pontua muito bem isso. São três pessoas que o acompanham durante o filme todo, né? Nos momentos de alucinação dele. E após anos de luta contra a doença, ele ganha o prêmio Nobel. Porém, ele aprendeu a conviver com a doença. Acaba o filme ele nessa luta, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, mas ele é uma luta constante, não é mesmo? Mas ele conseguiu ganhar o prêmio Nobel, reconhecido gênio da matemática, acreditou nele próprio, não é mesmo? É. Ele não ficou no esquecimento, Brits, não ficou enclausurado em casa. Essa é a função do CAPS. Vai ficar uma pessoa em sofrimento psíquico fechada em casa, pelo contrário.
Uma coisa importante que você falou é assim, separar o louco do burro. O paciente psiquiátrico não é burro, eles são muito inteligentes, né? Assim, a gente só tem que saber explorar e identificar a habilidade que ele tem, né?
Ele não tem nada.
Não, ninguém, pelo menos dos nossos pacientes, ninguém rasga dinheiro lá. Isso a gente nunca viu.
E é uma questão de convivência, não é mesmo?
Sim, né? Não é, a gente brinca tudo, mas é...
A questão de medicamento, né, Vinícius? Eu acho.
A questão é se você manter medicado, manter ele tomando a medicação adequadamente.
Terapia não curativa,
isso. Aí, isso daí vai trilhar a vida dele muito bem, muito obrigado, muito bem. Só que o problema que a gente percebe é a família.
Tomar, né?
O problema é que esbarra na família. né? Porque como eles são, a princípio, até você identificar o que, que é que ele tem exatamente...
Demora.
Aquilo ali demora, uhum, e demanda de tempo, e desgasta os laços familiares.
Uhum.
Desgastando o laço, a família não quer mais tratar. E aí, eles também precisam de tratamento, e eles também estão aceitamento.
Uhum.
Então, aí a gente começa a fragmentar tudo. Aí você não consegue desempenhar um serviço porque você perde a adesão de todo mundo.
Uhum.
Você perde a adesão da família, você perde a adesão do paciente. Então, a grande sacada entra aí, né? A gente tem que, como o CAPS, por exemplo, trabalhando só em prevenção, e pegando o pós-internamento e o pré-internamento, unir tudo isso dentro do CAPS à família.
Entendi.
Né?
Uhum.
Tentar trazer eles de melhor forma possível para que...
É um trabalho
não fique
de
no
sociedade.
Vácuo. É, não fique só no vácuo o internamento. Porque senão fica aquele negócio pra lá e pra cá, a gente fica enxugando gelo, né? E acaba que não resolve.
Uhum.
Não adianta a gente, né, ou enxugar gelo ou empurrar tudo a sujeira pra debaixo do tapete, né? É, a gente tá realmente pra prestar um serviço adequado e fazer com que o paciente de saúde, que está incluído dentro da saúde mental, ele volte a ser reinserido na sociedade,
uhum,
que ele tenha um emprego, que ele volte a estudar. Né? A gente tem alguns exemplos, tem o Eduardo, né, que era paciente nosso, ganhou alta do CAPS, fez faculdade e hoje ele é pastor. Então,
uhum,
a gente, ele vai nas reuniões nossas, ele até faz parte da comissão da Seripe, que a gente faz o levantamento dos internamentos involuntários e tal, e ele participa junto com a gente,
uhum,
porque tem que ter o paciente envolvido e a gente leva ele. Né?
E, Márcia, faz parte pra da gente aqui, muita coisa avançou na luta antimanicomial, ao seu ver?
Sim,
certo. A Márcia tem anos luz nisso aí, hein?
É, trabalho desenvolvido.
Não, na assistência talvez, uhum, mas...
Eu já emendo aqui, então muita coisa avançou na luta antimanicomial e já emendo. A psiquiatria médica, ela está se fortalecendo para isso? Duas questões aqui.
Bom, eu tenho um posicionamento que pode não ser muito, né?
Fique à vontade.
Eu acho, se você olhar... As histórias das clínicas, dos chamados hospícios e tal, aquilo era o inferno na Terra. Pior do que inferno, eu acredito. E aí, assim, isso melhorou um monte. As clínicas estão bem aparelhadas hoje. Não existe aquela... Meu Deus, era uma coisa desumana.
Amarrado, choque elétrico.
Isso. Então...
Uma tortura.
Era isso. Era mais porque eles eram abandonados.
Era
eles
depósito
eram...
de gente.
Isso.
Né? Ser um depósito de pessoas...
Por ser um depósito de gente, era das piores maneiras sanitárias possíveis.
Verdade.
Né? E esses daí é que não vingaram. Eles fecharam.
Uhum.
Né? Alguns hospitais, os que permaneceram, se adequaram. Eles se adequaram da maneira que o SUS preconiza. Né? As novas legislações, a que a sociedade hoje em dia aceita. Né? Porque com a internet, com o passar do tempo, a sociedade não admite mais você maltratar nem sequer um cachorro.
Uhum.
Você não vai tratar mal um ser humano desumanamente. Né?
Exato.
Se você está querendo reinserir ele, você não vai pegar e dar um choque nele.
Sim.
Então você vai tratar. São os internamentos que a gente preza agora para internamentos de curto prazo. Né? Que dão efetivamente resultado. Se for para a pessoa, por exemplo, parar de usar droga, ela também tem que querer. Não adianta você impor um internamento e ele falar o tempo inteiro vai sair de lá e vai voltar a usar.
Okay.
Porque ele vai sair de lá e vai voltar a usar.
Nós temos 4 minutos só para ouvir a conclusão da Márcia, que ela estava comentando para a gente exatamente isso. Essas duas questões, fique à vontade, Márcia.
É uma pessoa diferente.
Então, na verdade, as clínicas são, como eu falei, o último, né?
Último grau.
O último acesso, né?
Uhum.
Então, assim, eu acredito que a gente, antes do medicamento, antes das clínicas, a gente deve investir em estrutura da comunidade, né? Outras coisas que você possa oferecer para as pessoas, para os adolescentes, para os adultos, para tudo, né? Porque, assim, até essa ideia que vocês têm aqui dessa aguinha correndo, esse barulhinho...
Um espaço zen.
Isso mesmo. Então, é necessária essa parte. Eu acho que a arte, a música, o canto, a gente como estava tendo lá na praça, né? É um jeito da gente conseguir a saúde da gente, a saúde mental, uhum. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente deveria investir mais em prevenir, investir mais em outras maneiras de ser feliz.
Entendi.
Né?
Uhum.
Então, acho que tem que pensar nisso. E eu acho que houve muito progresso, tanto na psiquiatria, quanto nas clínicas e tudo. E não, a gente não nega isso. Mas, na verdade, a gente deve prevenir, a gente deve acolher.
A senhora quer dizer que está se fortalecendo, mas de uma forma não a contento no seu ponto de vista, no sentido da prevenção do seu ponto de vista... E que talvez isso ainda falte se ampliar.
Esse seria o melhor, uhum. Sabe, a melhor maneira de preservar a saúde mental da população seria investir em prevenção. Porque, na verdade, quando o Vinícius fala assim, da família que abandona, que não quer mais e tal. Mas é um sofrimento. Nesse mesmo filme, você vê a esposa, a criança dele quase morre, né? Porque ele não tem essa condição de cuidado. Uhum. Então, é muito difícil você conviver com alguém que tem doença mental, uhum. Né? Então, essa família também tem que ser cuidada. Então, eu acho que tem que envolver toda a comunidade, todo mundo tem que trabalhar junto, entende? Não é tirar da frente, não é internar, olha, vamos internar, vamos medicar, não é isso. Sim. É outro tipo, demora mais, precisa de muito mais amor, de muito mais envolvimento. Mas
muito mais paciência.
Paciência, isso mesmo.
E, Márcia, a luta antimanicomial, ela enfraquece aquele estigma de loucura?
Sim, isso mesmo, de que se você... Até tínhamos um cartaz que trancar não é tratar, não é isso. Não é botar para baixo do tapete, não é tirar da nossa frente, eu não quero ver isso. Não é assim. A gente tem que encarar, tem que ir atrás, tem que tentar acolher mesmo, trazer eles para o meio da gente, né? É a reinserção mesmo, o trabalho, a arte, é isso que... É a solução, eu acho que essa é a...
Brito, já estamos com o tempo esgotado, você teria mais perguntas para fazer aqui, mas a gente convida ambos para virem conosco. Agradecemos imensamente a Márcia Beatriz Leal Gazino Ribas, assistente social do Ambulatório de Saúde Mental. Obrigada pela gentileza, bom trabalho a você e sucesso nesta atividade que acontece hoje e até uma próxima oportunidade.
Nós é que sim. Agradeço. Obrigada mesmo. Valeu.
Vinícius Carpavícios da Luz, que é enfermeiro e coordenador do CAPS, obrigada pela gentileza.
Obrigado.
Bom fim de semana.
Obrigado pela oportunidade.
Segue até o meio-dia a atividade hoje?
Isso, até meio-dia. A gente vai estar na praça ainda.